temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 4 minutos, 7 graus a temperatura, uma manhã gelada na Serra Gaúcha, mas de tempo firme, sol prevalecendo, céu aberto neste início de semana, menos mal, né? Eu não sei aqui, mas ontem choveu aqui em Caxias, não, né?
Não, só ficou nublado.
Eu estava em Porto Alegre, ontem também, previsão era chuva, e a chuva tão esperada não chegou. De qualquer forma, estamos aí, já no meio, quase se encaminhando para o final de agosto, e a gente torcendo para que o frio, pelo menos, amenize um pouquinho, né? 7 graus, a temperatura foi uma manhã bem fria hoje, mas vamos em frente, seguindo o barco. Nós estamos aqui, como sempre, nesta hora de bate-papo, para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, é o nosso parceiro de todos os dias aqui entre 11 e meio-dia, para a sua companhia, sua interatividade também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, independente para quem já tenha passado ou não. A gente vai falar sobre como lidar com a birra das crianças. Olha que maravilha. Tem técnicas, tem truques, tem uma série de caminhos, mas na hora que a criança faz a birra, a gente não se dá conta disso. Por isso que a gente convidou hoje para conversar com a gente a neuropsicóloga Kátia Maria Erlo Santos, para entender um pouquinho mais, né, Kátia, por que que a criança faz tanta birra. Eu acho que a birra nos persegue durante a vida toda, mas tem determinadas épocas e fases que talvez o adulto também não saiba contornar essas situações. Obrigada por ter vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, contribuindo com esse nosso aprendizado, porque na realidade todos nós aprendemos, né? A educação das crianças acaba nos ensinando também muitas coisas para nós, os adultos.
E a
todos
birra,
aqueles.
Depois que passa, né, Kátia, a gente diz, nossa, como é que eu não pensei nisso antes?
Por que eu não fiz isso antes? Por que, né? A aumentar tanto essa situação conflitiva que acaba também incomodando a todos,
né? É verdade. Também conosco a mãe de uma filhinha de 9 anos, que já deve ter passado por várias etapas, é proprietária de escola infantil, é pedagoga também, Fábio?
Também.
Tem uma larga experiência com criança, pré-adolescente, enfim. Tem aí muitas histórias e muitas experiências a compartilhar com a gente. Fabiana Guerra, obrigada mais uma vez por ter vindo. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Eu é que agradeço, espero poder contribuir, porque afinal de contas a birra já começa a surgir já nessa primeira infância e é muito importante que a gente consiga já ir comandando ela aqui para evitar também essa questão na pré-adolescência, onde acentua-se mais ainda esse aspecto, né?
E aí na pré-adolescência, que a gente poderia até fazer um outro programa, é algo mais enfático, porque aí o pré-adolescente tem como se impor, né? Pelo diálogo, pelos gestos, enfim. Enquanto você é criança, ainda é aquela birra natural, né? De chorar, de bater o pé, de querer do jeito da criança, enfim. Agora, Fábio, aproveitando a tua fala, existe uma época que se inicia a birra na criança, que ela pode se demonstrar mais para o pai e para a mãe ou para as pessoas que estão cuidando dela?
Olha, o que a gente tem reparado, tá, é que essa birra se acentua muito aos 2 anos, tá, que é o que a gente chama do Terrible Two, que é uma fase...
Dos 2 em diante.
Isso, que é uma fase, assim, que a criança percebe que existe um mundo todo pra ela e que ela pode atuar nele, não só direcionada pelos pais, mas ela não tem ainda um amadurecimento neurológico pra fazer alguns discernimentos. Uhum. Então, ali é o momento que a gente pode comandar muito essa questão da birra, claro, entra de novo a situação dos pais, né? Os pais saberem comandar esse processo todo, para que a criança consiga atenuar esses efeitos da birra. Tem coisas que a gente pode fazer até antes, como por exemplo, primeiro faz birra para entrar no banho. Não quer, não quer, não quer. Aí depois que tá no banho, faz birra para sair, porque não quer sair. Então tu já delimita antes disso, ó. Terminou o teu joguinho aqui, daqui a pouquinho a gente vai pro banho. Nós vamos ficar no banho até nós terminar de lavar teu pé. Depois nós vamos sair do banho. Então a criança já começa a criar essa noção de tempo. Quanto tempo ela tem para ficar no banho? E aí isso evita muita confusão também, tanto para entrar
mais
quanto para sair.
Né? Também.
É.
Até 2 aninhos a criança é uma doçura, né? Não tem tantas birras.
Eles
assim.
Testam, mas é muito mais fácil a gente usar a distração. Então, quer botar o dedo na tomada, a gente vai dizendo não, eles vão insistindo. Porém, a gente consegue pegar no colo, distrair, mostrar um carrinho, mostrar uma boneca e tudo vai ficando bem mais fácil. Depois dos 2 anos, eles costumam entrar que estão bem nervosos, eles ficam nervosos mesmo. E quanto mais tu impor a força, mais desconcertada a criança fica e fica mais difícil de sair dessa situação de conflito.
Kátia, a neuropsicologia ajuda nesta fase nova para a mãe e para o pai também, e até mesmo para a criança, porque a partir dos 2 ela começa, digamos, a enfatizar essa birra. E aí, hein? O sangue sobe e desce 300 vezes?
A psicologia, a ideia, né, como é a ciência do comportamento humano, é auxiliar muito os pais nessa fase, né? Porque eu costumo dizer, os pais, eles não nascem pais, né? A gente se torna pais e os nossos filhos são o nosso grande laboratório. Então, a psicologia, pelo menos o que eu tenho visto na clínica, é que os pais nos procuram muito, né, numa ideia de orientação. O que eu faço que o meu filho tem muita crise de birra? As próprias escolas, né, Fábia, nesse momento encaminham os pais para uma orientação, porque realmente nós estamos aprendendo com os nossos filhos. O que se passa é que as crianças, me parece, testam o tempo inteiro, né? E a testagem vem muito até onde eu posso ir. Tipo, eu não quero, como disse a Fábia antes, entrar no banho, então eu vou fazer a birra para não entrar. Aí depois eu não quero sair, eu faço a birra para não sair. Na realidade, tudo isso é uma grande testagem que a criança faz para ver até onde ela pode ir. Entendendo que todos nós, e as crianças principalmente, buscam o prazer. Então, o que a gente quer? A gente quer se sentir bem, a gente quer o prazer. Então, a criança quer comer o pirulito antes do almoço, a criança quer ficar sem tomar o banho, a criança quer ficar na atividade que ela, naquele momento, entende que está trazendo prazer. Não quer cortar aquela atividade para, então, fazer aquilo que tem que fazer. Uma questão que a Fábio fala que achei muito interessante é orientar a criança. Dizer para ela, olha, agora é hora do banho, daqui até tal hora. Agora é hora do joguinho daqui até tal hora. Mas a birra acontece, é muito interessante, tentando romper o que se deu como limite. Se deu como limite que eu fico no joguinho até as 11, por exemplo, a criança, só mais essa partida. Só, né, um pouquinho maiorzinha, claro, né, Fábio, que essa faixa etária dos 2 anos. Mas ela tende a querer manter a atividade. E aí começa a confusão.
E os mais novinhos, acredito eu, que é o choro, né? Que é se jogar no chão, fazer aquela cena que a gente já está muito acostumado a fazer. Aí, nesse momento, que eu acho um momento crucial, qual é a atitude do pai e da mãe? A gente sabe que pai e mãe meio que tem uma venda nos olhos, que, né? Ainda mais nos dias de hoje, que é tudo muito corrido. Então, assim...
E é cobrado do pai e da mãe uma reação e uma atitude nesse momento de birra, né? Então, assim, nesse momento... O bom é não entrar junto na birra da criança, não perder a paciência e explicar, eu penso dessa forma, explicar pra ela, olha, eu sei que você tá chateada porque você queria o doce antes, você queria o pirulito, mas agora não é hora. A gente vai primeiro jantar porque isso é saudável, isso ajuda teu corpo, tu já vai desviando um pouco a atenção também. E aí depois a gente vai sentar aqui, vai conversar e vai chupar um pirulito. Ou vai ganhar um doce. Ou agora, ó, não quero que tu fique doente, eu te amo, porque a birra nada mais é do que uma forma de chamar atenção.
Ou seja, quanto mais conversar, mesmo a criança tendo 2 aninhos e meio, 2 anos...
Sim, eles compreendem.
Alguma coisa ela vai entender.
Isso, e aí tu já cria, tu puxa um pouquinho mais o caminho para outro lado e não para aquela situação toda. Eu sei que tu queria ficar no banho, mas só que agora não é o momento, porque senão tu vai ficar doente, a mamãe te ama, não quero que tu fique gripada. Vem aqui que eu vou te dar um abraço bem apertado, vou te dar um beijinho. Então já desvia um pouco o foco e a atenção daquela birra, e aí tu mostra pra criança, assim, que tu tá atento a ele, que tu tá pensando no melhor pra ele. Então, isso já ajuda bastante também. E, principalmente, né, a gente não pode perder a calma nessa hora, porque isso nos deixa...
Não é tão difícil de acontecer.
Não, os pais ficam nervosos, ficam se cobrando qual é a melhor atitude, que nem ela estava comentando. A gente fica perdido, a gente aprende muito junto com os filhos, então a gente vai fazer tentativas de erros e acertos, porque cada criança também vai reagir de alguma forma, dependendo do seu estilo, né? Então, não tem uma fórmula secreta. É, a gente tem que tentar.
Que eu me questiono às vezes, porque hoje o que a gente percebe é que as pessoas, como um todo, o ser humano, ele quer receitas prontas, né? Eu acho que não existe receita pronta para se criar um filho, para se criar uma filha, enfim. Eu acho que cada um vai desenvolver o seu método de educação, de entendimento, até porque lá no teu consultório, Kátia, tu pode falar. Agora, não quer dizer que de 5 pais que te ouçam, os 5 vão fazer o que tu tá falando.
É, exatamente. E não faz por quê? Porque também traz a sua cultura familiar, né? Traz o que trouxe lá da sua casa, de como foi criado pelos seus pais. Traz na sua bagagem, mas totalmente. A questão da família tem uma interferência muito grande, porque cada família deixa para cada um de nós um legado. Sim, e esse legado a gente tende, né, a repetir tanto as coisas boas como as coisas não boas também, né? E se a gente não olha para essas coisas, vamos pensar não boas, não trata isso, não olha para isso de uma forma até terapêutica, puxando a brasa para o assado dos psicólogos agora, né? Com certeza a gente tem uma tendência à repetição, a repetir os mesmos erros. Então, se eu, por exemplo, sou filha de pais muito agressivos, por exemplo, a minha tendência vai ser levar um pouco essa agressividade na minha relação com meu filho, que por consequência será agressivo também, né? Então, é muito interessante nós atentarmos a isso, porque a criança nessa fase, até os 14 anos, ela está em formação da personalidade. Então, tudo ali fica como se fosse uma espécie de marca registrada. Tipo, é assim que eu vou lidar ao longo da minha existência, ao longo da minha vida. E é muito importante nós termos primeiro, né, a coerência de nós enquanto adultos, para depois, então, podermos, né, levar isso para os nossos filhos. Eu brincava que deveria ter uma faculdade para como ser pais, né? Porque,
seria, meu Deus, com certeza, né, ia ser bem procurada, né?
Porque nós precisamos aprender muitas coisas assim. Principalmente que a criança usa a birra como, claro, algo que ela quer ganhar. Só que se ela entende que esse caminho é o correto, ela vai usar sempre esse caminho. Tipo, eu tenho que me jogar no chão, me espernear, bater a cabeça na parede, aí minha mãe vai dar.
Então, né? Aí eu queria chegar de novo nisso. A partir do momento que o pai e a mãe fizeram uma vez, duas, três, ela vai achar que toda vez que ela fizer a birra, a moeda de troca dela está garantida.
É, ação e reação.
E aí, gente, como é que lida nesse sentido de que o pai e a mãe, sei lá, para não sabe como lidar e diz, tá, toma, porque não quero me incomodar, não quero me estressar. Ele cede a essa chantagem, porque não deixa de ser uma chantagem. E aí, qual é o resultado disso?
Olha, eu sou contra essa questão de ceder, tá? Porque uma vez que tu cede, a criança vai ocupando cada vez mais espaço e vai criando situações cada vez mais agravadas de birra e de prevalecer a vontade dela, tá? Uhum. Eu sempre penso que nessa questão da educação infantil, nos primeiros anos, o melhor é mudar o foco, é distrair, tá? É conversar, é usar a questão do exemplo, que nem tu estávamos comentando, Kátia, essa questão da agressividade. A partir do momento que tu pegar a criança, perder a paciência, bater nela, ela consequentemente vai agir dessa mesma forma também com os amigos na escola, também com os pais, porque daí eles começam a morder mãe, começam a bater nos pais. Por quê? É a forma em que eles estão sendo tratados. Então, é a forma que eles estão reagindo a uma ação. Uhum. Então, na minha opinião, a melhor solução para tudo isso é desviar o foco. Pega a criança, leva para ver um carro lá fora, um cachorro, dá um beijo, dá um abraço. Aí depois sim, depois a gente conversa e diz, olha, não foi legal, tu podia ter feito desta e desta forma. Porque a criança pequena não sabe nem como agir também em determinadas situações. Ela tem uma emoção,
é novo, né?
E a birra acaba sendo esse descontrole da emoção dela, né? Muitas vezes ela tá fazendo birra porque ficou muito tempo longe do pai e da mãe. Uhum. Então a birra é uma forma, isso é uma forma de estar com eles perto, mas ela usa a forma contrária. Então, o melhor de tudo é pega no colo e diz, ó, a mãe não gostou que tu mordeu ela, isso machuca, isso dói, tu podia ter dado um beijo na mãe, tu podia ter pego a mãe pela mão, ter convidado a mãe para ir brincar. Então, tu já tá mostrando para ela novas formas de chamar a atenção de uma forma positiva. Uhum. Se tu ficar cedendo o tempo inteiro a essas chantagens emocionais de se jogar no chão, do choro, a criança vai entender que essa é a forma de que os pais vão olhar para ela.
E numa situação que não é atípica, a gente vê todos os dias quem tem criança em família, vizinho, enfim, a gente percebe isso. Pessoas que estão ao redor, no momento da cena ali, Às vezes o beliscão, a mordida é até engraçado. Mas para quem está nos ouvindo agora, para ajudar essa mãe e esse pai, como se comportar nesse momento? Tenta ajudar, dizer, falar com a criança, não faz assim com a mamãe? Ou como é que age nessa hora, hein?
Olha, o que eu entendo assim, né, tipo assim, primeiro, né, o santo de casa não faz milagre, né, então todo mundo quer dar um pitaco, né, todo mundo quer interferir, e isso às vezes deixa a situação mais conflitiva ainda, porque a mãe tem que resolver aquela situação, a pessoa que interfere quer ajudar, mas às vezes atrapalha nessa ajuda.
Quer ver quando tem vô e vó junto, então.
É, o vô e a avó eu costumo brincar, né, que são assim os pais com açúcar, só que às vezes são muito melados, né, ou seja, às vezes eles atrapalham, desculpe, vovô e vovós que estão nos escutando, mas às vezes os vovôs e vovós querem ajudar também, e na tentativa de ajudar, atrapalham, porque naquele momento o que se passa é um conflito entre pai e filho, ou mãe e filho, então é essa relação que precisa ser contornada. E é bem interessante isso que a Fábio fala, tem que mudar o que se passa, que fica cristalizado. Por exemplo, eu faço sempre a birra para ganhar, então eu entendi que esse é o caminho, tem que quebrar esse ciclo. Então, não pode ceder. Se cede uma vez, a criança entende isso como algo que pode ser atingido e vai fazer para atingir. Então, a ideia do quebrar é frustrar, que é uma palavra que a gente utiliza muito, muito no consultório. Nossas crianças não são frustradas. Nossos adolescentes não são frustrados. E hoje nós temos na sociedade pessoas que não conseguem ser frustradas. E por conta disso, né, muitas coisas se passam a partir dessa não frustração. A frustração é educativa. Nós precisamos entender que precisamos frustrar nossos filhos. Às vezes é mais fácil dar o pirulito para não se incomodar. Às vezes é mais fácil dizer, quando a criança começa a crise de birra, né, na frente de outras pessoas, que ela também, às vezes, utiliza o cenário em prol dela. Quantas crianças fazem birra na frente dos avós para que os avós xinguem o papai e a mamãe para dizer que eles estão errados? E fica até bonitinho, né? Olha o que a vovó disse. Papai, não faça isso. Eu já vi muitas situações em sala de espera assim, né? Em que isso começa a ser até entendido como bonitinho, só que não é bonitinho. Porque a criança precisa entender a questão de hierarquia, e uma hierarquia com amor. Não precisa ser uma hierarquia com agressividade, né? Pode ser uma hierarquia onde a criança saiba que o seu pai e a sua mãe precisam ser ouvidos por ela e vice-versa. Né?
Às vezes as pessoas interpretam mal a hierarquia mesmo, né?
Sim.
Tipo, hierarquia é sempre que o mundo é mundo, vai continuar existindo em relação, a gente falando aqui sobre pais e mães, até que provem o contrário, até 18 anos é pai e mãe que manda e acabou.
É, e tu sabe que...
Ou isso mudou com o passar do tempo?
Não, na verdade, a mentalidade dos pais está um pouco deturpada com relação a isso. Porque hoje em dia, os pais perguntam muito aos filhos, onde tu quer sentar? Não. O que tu quer comer? Que restaurante nós vamos? Eles não estão mostrando a sua vontade. Então, a criança escolhe. Muitas vezes, ela fica até conflituosa em função de que ela nem sabe organizar essa escolha. Voltando um pouco ao que a Kátia estava falando, a criança é muito esperta. Então, os pais têm que estar sempre antenados, porque quando ela falou da questão dos pais, eu vivi isso em casa, quando a minha filha, percebendo a hierarquia, ela sabia, ela foi lá e disse pra minha mãe, que no caso é a avó dela, tu é mãe dela, tu pode mandar nela, diz pra ela me dar isso agora, porque eu quero. Eles usam muito dessa chantagem, e os vôs não conseguem, muito porque é bonitinho, entende? É uma criança pequena que tá percebendo a hierarquia, então assim, ela não podia contra a mãe dela, mas a avó podia, porque a avó era mãe da mãe, então eles usam muito disso, e aí os pais, os avós precisam estar juntos nesse contexto. Sim, é muito bonitinho a sua mãe, mas ela tem razão, a mãe agora tá falando uma coisa que é pro teu bem, não se deixar vender a esperteza das crianças, porque muitas vezes nessa ruptura do ato de chorar e ganhar, essa frustração toda, a criança usa outra forma, tá? Se antes ela chorava, viu que não funciona mais, de repente ela passa a se emburrar. Ela vai mudando de formas e de táticas, e os pais precisam estar bem atentos a tudo isso, porque são só formas diferentes de representar a mesma insatisfação ou a mesma forma de prevalecer a sua vontade. Eles usam muito de formas variadas.
Eu queria trazer aqui um exemplo, são 11 horas e 23 minutos. Nós estamos hoje com o temática segmento painel, hoje falando sobre como enfrentar as birras das crianças. É, independente de ser pai ou mãe, quem não se deparou com algum momento, né, com alguma cena dessas no cotidiano. Por isso, o Matheus vai largar agora, o nosso coordenador Daniel Rodrigues gravou um trechinho para colocar aqui para vocês como exemplo. É, o Dani tem a Helena, de 2 anos e meio, se eu não me engano, e ele, meu Deus, tem histórias numéricas para contar. E eu acho interessante, porque são os homens também participando agora dessa estrada, né, da criação dos filhos. Então, os homens falando, parece que a coisa até muda de figura, porque é o prestar atenção, é usar a criatividade e é o saber sair de uma situação complicada, como hoje os pais estão fazendo. Vamos acompanhar o exemplo do Dani aqui para o nosso programa.
Oi, Rô, tudo bem? Bom dia a ti, bom dia aos ouvintes, bom dia também aos convidados, né, do Temática Painel dessa segunda-feira. Pois então, deixa eu contar o que eu fiz com a minha filha. É, no final de semana retrasado, se não me falha a memória, foi no final de semana retrasado. Eu e a minha esposa, a gente tinha um compromisso fora de casa e, obviamente, chegou a hora de, antes de sair de casa, se arrumar, né? Botar a roupa do bonita e também escovar os dentes. Sendo que a minha filhinha, a Helena, tem 2 anos e 7 meses, não estava muito afim de escovar os dentes naquele dia ali. Bodava a escovinha, né, com a pasta para ela, virava o rosto, dizia que não quero. Pois então me veio na cabeça um vídeo que eu tinha visto também no Facebook de um pai que tentou contornar essa situação de uma forma até bem criativa. Eu também tentei fazer o seguinte: como a Helena não queria escovar os dentes, eu peguei o seguinte, eu estava com meu celular na mão, estava com meu smartphone na mão, e fui até o Google Imagens, né, e digitei lá na busca, dente sujo de carvão preto. Digitei bem isso lá na busca. E salvei a imagem no Google Imagens, né, salvei no meu celular, e chamei ela: filha, vem cá, teu dente tá muito sujo, tá um dente preto, a gente precisa escovar, quer ver? Deixa o pai tirar uma foto do teu dente. E daí ela deu um sorriso, eu tirei a foto e mostrei só a boca, com os dentes sujos, né, o dente preto, e mostrei: olha aqui como teu dente tá bem feio, bem sujo. Ela olhou assim, ela ficou meio que chocada num primeiro momento, assim, não esboçou muita reação, e se assustou, e daí eu disse: viu como tá sujo, vamos escovar os dentes. Ela, no exato momento, ela concordou positivamente, né, decidiu sim que queria escovar os dentes, e desde então, todo dia, eu digo, né, que o dente dela tá sujo e ela vai e escova bem direitinho. Então, assim, ó, não sei se é um bom exemplo, se é um mau exemplo, se é um terrorismo psicológico, mas de uma certa forma até criativa, ela colocou na cabeça dela que todo dia ela tem que escovar os dentes. Um beijo pra ti, Rô, um beijo pros ouvintes, até mais.
Até mais, Dani, que belo exemplo. Eu acho que ele não cometeu nenhum erro didático aí, né, e nem pedagógico no que diz respeito ao ensinamento, porque ele não alterou a voz, ele não brigou com a Helena, ele só usou a criatividade. Como é que vocês avaliam essa situação?
Na verdade, o que eu consigo ver é que, assim, ó, a gente usa formas, e ele usou uma forma bem, bem lúdica, de apresentar para ela uma consequência. Sim, não estava totalmente preto, como ele mostrou na foto, mas poderia ficar se ela não escovasse. Então, assim, ele, como pai, preservou a saúde bucal dela de uma forma criativa, entende? Então, eu consigo ver de uma forma bem positiva, porque às vezes a gente fica com medo de mostrar para a criança a realidade e depois a gente tem que tratar essa realidade. No caso dele, tudo bem, hoje ela não quer, amanhã ela não vai querer, depois ela não vai querer. E a cárie vai aparecer. E o que, que ele vai ter que fazer? Vai ter que levar pro dentista.
Horrores no dentista.
E aí sim, trabalhar essa questão psicológica, porque muitas vezes uma cárie numa criança acaba sendo um pouco uma relação com o dentista um pouco mais traumática, até pelo processo todo. Então, assim, ele evitou tudo isso de uma forma lúdica, mas cada um sim conhece seu filho, sabe se seu filho vai se assustar a ponto de depois não dormir de noite. Então, assim, porque acontece, muitas vezes tem crianças que são muito assustadas e com isso não dormiria mais, entende? Então a gente tem que ir dosando com cada criança de uma forma. No caso dela foi positivo, ele tá de parabéns, assim, ele conseguiu o êxito sem nenhuma discussão, sem confusão.
Kátia, às vezes a criatividade anda junto com os neurônios, né? Tanto do pai quanto da criança.
A gente costuma utilizar, né? São os ajustamentos criativos na vida, né? Então, Dani, tá de parabéns. Olha, já utilizei técnicas parecidas, né? Olha só, parabéns mesmo. E outra coisa que é importante a gente, né, se atentar é que geralmente a gente usa, né, formas para quebrar a birra, por exemplo. A gente usa negociação. Então, tem pais que usam uma negociação assim, se tu fizer isso, eu te dou aquilo. Te dou aquilo. Então, essa forma também de troca, muitas vezes nós temos que ter um certo cuidado, porque a criança também vai ampliando o que ela quer trocar, né? Então, por exemplo, à medida que a criança vai crescendo, as trocas que ela vai querer fazer são trocas mais significativas. Sim. Então, acaba perdendo o efeito também. Então, o uso desse bom senso, da criatividade, desse ajustamento, também tem que ser entendido que precisa ser mudado, né? Então, o Dani utilizou essa forma ali, né, do carvão, esse excelente, mas para uma próxima birra, numa próxima situação, nós temos que utilizar também outras formas criativas para não nos fixarmos só em uma forma só.
Sim.
Né? Porque também depois acontece, ela vai fazer isso mesmo, ela vai me dar aquilo mesmo e aquilo perde o sentido. Porque a barganha também, quando ela é usada de uma forma exagerada, também ela traz consequências não muito legais. Então, é importante a gente atentar a isso também.
Isso é interessante, porque a criança vai crescer pensando e na cabeça dela que se ela fizer alguma coisa legal, ela vai sempre ter uma recompensa.
Isso.
E a vida não vai proporcionar isso a ela, muito pelo contrário.
Nós temos um aliado a nosso favor com relação à birra, que é a rotina, né? A partir do momento que isso é rotina, escovar os dentes na casa é rotina, a mãe faz, o pai faz, porque a gente quer dentes saudáveis, a mesma forma, o horário de dormir, isso nos ajuda muito, porque então, assim, isso acontece todos os dias, porque é bom para a família, porque é importante. Então, a criança, ela nesse momento, ela costuma evitar a birra, porque ela sabe que isso vai acontecer. Isso faz parte do processo. E
entendendo também que a rotina é organizadora. O limite é organizador. Então, a criança, quando ela faz a birra, ela quer o limite. Ela quer ser vista, como disse a Fábio. Ela quer ser olhada. Ela quer mostrar uma certa carência que tem por trás da birra. Então, é sempre importante a gente atentar a isso, né? Que a birra é uma forma de mostrar que algo não vai bem. É uma forma de mostrar que ela precisa da rotina. Ela precisa ser conduzida ao que a gente fala, o que a Fábio fala. É hora de dormir, é hora de escovar os dentes, Porque isso vai ser organizador para aquela criança.
Sem dúvida. 29 minutos faltando para o meio-dia, hoje nosso bate-papo sobre como enfrentar as birras nas crianças, né? Todo mundo sabe que problemas de comportamento, em alguma fase da vida a gente se depara, mas desde cedinho, por isso que existe esse tema e abordado por muitos psicólogos, pedagogos, enfim, rodas de conversa, né? Quem nunca contou uma historinha, pessoas que convivem com crianças que têm uma certa dificuldade para lidar com isso. Às vezes as pessoas não sabem como agir, né, de alguma forma. Eu já tenho aqui participação dos nossos ouvintes, mas eu vou chamar o intervalo comercial e já voltamos hoje com a Fabiana Guerra e a Kátia Maria Erlo Santos, justamente falando sobre essas alternativas e caminhos diferentes para você não sair do sério, não chutar o balde, manter a calma, mas nem por isso largar os limites com a sua criança, porque isso é muito importante. Uma criança com limites no início da sua vida será um adulto, digamos, mais saudável, né, meninas, lá na frente. Sim, a gente nunca pode esquecer que um dia eles vão se tornar adultos, né?
Com
eles
vão reproduzir.
E aí a gente vai lembrar, nossa, quando era criança, podia ter feito isso. Enfim, por isso que hoje é interessante a gente abordar esses assuntos o maior número de vezes possível para a gente trocar ideias e seguir em frente. 8 graus é a temperatura. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed é o nosso parceiro de todos os dias no Temática Painel. Já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.